já trouxemos uma reportagem sobre uma reunião realizada hoje pela manhã para tratar sobre dengue, porque há uma preocupação aqui em Maringá, em todo o Paraná, em relação à dengue. Os números estão aumentando muito, Maringá pode entrar em epidemia, aliás, muitas cidades aqui da região já estão em epidemia, e para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o médico da Secretaria Estadual de Saúde, Enéas Cordeiro de Souza Filho, que está aqui com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
E também estamos recebendo o chefe da 15ª Regional de Saúde, Adelê Alcamim. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, primeiramente, o senhor, doutor Enéas, está aqui em Maringá hoje participando de um evento da CESA, da Secretaria Estadual de Saúde, em várias regionais, né? Hoje aqui em Maringá. Que evento é esse?
Então, nós estamos convidando os médicos, enfermeiros da rede de assistência do município de Maringá e da região, né? Nós estamos conversando sobre dengue. Então, identificar o que é um caso suspeito de dengue, identificar se esse paciente com suspeito de dengue está evoluindo para forma grave ou não, e como conduzir esse paciente, seja por diagnóstico, seja por manejo clínico. A ideia é que ele seja conduzido corretamente, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, né? E aí o resultado final é evitar que haja óbito.
Como, o que é uma condução correta? O paciente chega a uma unidade de saúde com febre, febre alta, e daí?
Então, existe a questão de fluxo interno que o próprio município tem, e a parte do manejo que o médico tem que fazer, né? Então, existe um protocolo, uma rotina. O médico não tira da cabeça, eu acho que tem que ser isso, eu tome bastante líquido. Não, existe uma rotina. Então, a hidratação, por exemplo, existe uma hidratação correta. É por quilo de peso, então o médico tem que calcular, baseado no quilo de peso, quanto de líquido tem que ser dado a esse paciente, que tipo de líquido que esse, tem que tomar. Então, não é só bastante água, ele tem que tomar lá. Então, a conta é 60 ml por quilo de peso, um terço de solução salina, dois terços dos outros líquidos. Então, isso nós passamos para o médico. É que analgésico que a gente tem, que ele pode tomar por causa da febre, dor de cabeça, que medicações são contraindicadas em caso de dengue.
Que então, medicações são contraindicadas?
Anti-inflamatório, não use. Então, a gente até comenta com teus ouvintes, se alguém tiver febre, dor de cabeça no corpo, deve procurar a rede de assistência para diagnóstico, porque compete ao médico saber se é dengue ou se é uma outra doença que está provocando febre. Isso compete ao médico. E a medicação, evite a automedicação. Quem vai passar a medicação realmente é o médico. Então, anti-inflamatório, por mais que melhore a dor articular, melhora a dor no músculo, a dor no corpo, ele é contraindicado no caso de dengue, porque aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de, principalmente, hemorragia digestiva.
Que nomes que a gente poderia falar aqui de anti-inflamatórios bastante conhecidos, que as pessoas tomam, às vezes, nem sem saber que é um anti-inflamatório?
Não confundir anti-inflamatório com antibiótico, são coisas diferentes. O anti-inflamatório é aquela medicação que é usada, principalmente, para dor articular, quando tem um trauma.
Paracetamol?
Então, não, paracetamol é analgésico, não tem problema. Dipirona é analgésico, não tem problema. Mas o nome dos sais, para não falar nome comercial, então você tem o nimesulida, você tem o ibuprofeno, que está muito na moda aí, o diclofenaco. Então, tem vários nomes comerciais com esses sais. Então, se na fórmula tiver escrito lá nimesulida, ibuprofeno, diclofenaco, sódico, diclofenaco, potássico, são medicamentos que são considerados como anti-inflamatórios, que na dengue pode favorecer principalmente a hemorragia digestiva.
Então, não toma de jeito nenhum.
Não tome.
Agora, se você está com febre em casa e tal, está se passando mal, beber água pode, né?
Pode beber água. Aquele deve. Reidratante oral, aquele mesmo pozinho que era usado para diarreia, é o que a gente usa para hidratar o paciente lá, né? Ele pode até usar um antitérmico para diminuir a dor na febre no momento, mas ele deve passar por consulta médica. Por quê? Né? A febre é um alerta para o organismo que entrou algum bichinho e tem alguma coisa que está errado. Mas o paciente não tem obrigação de saber se é dengue ou se não é. Essa é uma competência do atendimento médico. Então, ele deve procurar o serviço médico. Lá ele vai ser atendido corretamente em termos de diagnóstico e vai dizer que medicação que ele deve usar. E até porque não é só consultar e ir embora. Dependendo de que grupo esse paciente pertence, ele vai ter uma data de retorno. Ele tem que ser reavaliado. Então, principalmente os idosos, aqueles pacientes que têm mais de 65 anos, criança menor de 2 anos, gestantes, pacientes que têm uma outra doença associada. Então, são os hipertensos graves, pacientes com doença cardíaca, os hepatopatias, que tem problema hepático crônico, como as hepatites crônicas, renal crônico, ele tem que ser atendido de uma forma diferenciada. Porque são esses pacientes que, infelizmente, estão indo a óbito. Então, ele deve ser visto pelo médico de uma forma diferente. Quem tem algum familiar nessas condições em casa, o paciente teve febre, ele deve procurar assistência.
Então, agora acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas estão indo para uma unidade de saúde, a unidade de saúde está lotada, está cheia de gente, certo. Inclusive porque agora tem muita gente certo. Com suspeita de dengue.
Com certeza.
Aí tem gente que desiste, volta para casa. Eu conversei com a mulher de um rapaz de 39 anos que morreu essa semana, ele estava com dengue. Certo. A gente não sabe ainda se ele morreu por causa da dengue, uhum. mas ele estava com dengue. Uhum. E ela disse que ele resistiu muito a procurar uma unidade de saúde. Foi ela que o levou quando já estava muito mal.
É, infelizmente, a gente vê isso quando a gente vai rever os prontuários, né, ele não chega naquele serviço e morre naquele... Quando a gente vai fazer o estudo retrospectivo, ele já passou por outras unidades, já passou por outros serviços, às vezes não esperou o atendimento. Eu sei que a gente, nesse momento de demanda, normalmente, principalmente os pronto atendimentos já trabalham no sufoco, trabalham com a demanda grande. Quando aparece uma epidemia dessa, a gente diz até que dengue veio para desestabilizar os serviços de saúde. Porque o volume de atendimento aumenta muito e os serviços não dão conta. Então, o que nós estamos conversando com nossos colegas da rede de assistência é fazer o estadiamento clínico. O que é isso? Todo mundo vai ser atendido, mas o médico, no acolhimento, ele consegue perceber quem está pior e quem está melhor. Então, todos serão atendidos, mas aqueles que têm sinais de gravidade realmente são priorizados, vão ser atendidos antes. Ou aquele que está de uma forma mais leve, ele também vai ser atendido. Mas como não dá para atender todos ao mesmo tempo, eles serão atendidos um pouco depois. Mas todos devem ser atendidos e esperem o atendimento. Esperem lá. Né? O paciente, quando chega em unidade com febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? E ele desiste do atendimento e volta para casa, ele pode piorar lá em casa. Infelizmente, nós tivemos óbitos em epidemias anteriores, óbitos em residência. Não, aguarde lá. Né? A doença ele muda muito rápido de um estadiamento para outro. Se ele começar a apresentar forma grave no acolhimento, com certeza ele vai ser priorizado e vai ser atendido e salva uma vida. Então, não desista pelo fato do volume. Claro, numa epidemia o volume de consultas é grande, mas não vá para casa. Aguarde atendimento, você vai passar para um acolhimento, um estadiamento clínico, classificação de risco. Né? Então, acho que aqueles pacientes que têm sinais de gravidade, eles vão ser atendidos realmente antes. Mas aquele que não está grave, não vá embora. Aguarde, porque a orientação correta vai a partir daquele atendimento médico. Uhum.
A minha pergunta agora é para o diretor da 15ª Regional de Saúde, Ederli Alcamin. A cidade de Maringá está aí numa expectativa, né, com risco de uma epidemia, né, um perigo de uma epidemia, mas muitas cidades da região, da regional, já estão em epidemia. Né?
Isso, nós já temos 8 cidades em epidemia, mais 7 em alerta. Né, e isso é comum para a nossa comum. No sentido de que nós vivemos numa região infestada pelo mosquito. Né? Nós temos em todos os municípios o vetor. E entre entrar em epidemia ou não, às vezes é só uma questão de alguns casos a mais, por exemplo, num município menor. Né? Maringá ainda está aí com notificação de 500 casos, né, confirmados para entrar em epidemia aí, deva... aproximadamente 1.200 casos, né? Mas isso também não impede que os protocolos de movimentação, de assistência, já se estabeleçam. Né? Não vamos esperar acontecer lá uma epidemia, né? E às vezes também a gente precisa trabalhar com notificações, com subnotificações. Se você tem 500, você tem que imaginar que tem muito mais. Uhum. Tem pessoas que nem, disse o doutor, que às vezes nem procuram, né? Nem vão... às vezes não há uma notificação correta, então você tem que trabalhar com um quadro extremo aí e fazer todas as ações possíveis para o controle.
Agora, quando se fala em epidemia, as pessoas se sentem mais seguras, talvez até por falta de uma informação correta, quando vem o carro do fumacê passando na frente da casa dela, né? O que existe de fato e o que é mito na questão do fumacê, hein?
O fumacê por muito tempo foi usado, né, no Brasil aí. E agora o Ministério da Saúde ele não disponibilizou mais o veneno para o fumacê, que é o nome comercial Malathion, né, e está havendo uma troca desse veneno para o Cielo, que vai chegar aí por março. Isso é uma compra do Ministério da Saúde, né, vai ser feito todo um treinamento para isso, tem todo um critério, tem toda uma situação que precisa regular o uso. E ele é usado em ações específicas, né, não pode ser generalizado. Então, houve já por parte do vetor, do mosquito, uma resistência ao antigo veneno, então a gente também não pode aí passar a ter os mesmos critérios que nós usávamos antes.
Uhum. Mas então ele vai ser usado, né? Só que com outra substância.
Isso, está chegando, o Ministério está disponibilizando para os estados, as normativas vão ser colocadas para esse uso e a gente está aguardando aí mais um tempo para receber as informações concretas sobre ele.
Agora, o senhor falou de Nova Cantu hoje na reunião de pela manhã. Eu fiquei impressionada com a história. Quer dizer que em Nova Cantu o prefeito decidiu usar um veneno lá que não era recomendado?
É, em algumas cidades do Paraná muitas vezes acontece isso. No desespero, né, daquela comunidade, de uma situação extrema, toma-se uma atitude aí de usar um veneno, né? A gente tem alguns outros locais que até mesmo pessoas que se reúnem aí, às vezes agricultores querem passar venenos que usam lá na agricultura, na cidade. Isso é totalmente contraindicado, né? Você tem o efeito residual desses venenos, né? Isso fica depois na superfície. Você tem ali as mulheres que estão com gestação, né, antes dos 3 meses. Então, utilizar esse tipo de artifício achando que vai resolver o problema, isso não vai acontecer. O que resolveu lá naquela cidade, a gente já viu retroceder os casos, foi uma intervenção técnica de um arrastão mais técnico, de um olhar mais técnico, num problema específico daquela comunidade, que era poços de água, fossas abertas, né, que isso foi fechado e a gente já viu a curva da epidemia já retroceder.
Para encerrar, doutora Enéas, os médicos, a rede de atendimento médica, tanto particular quanto a pública, ela está preparada aí para esses novos casos, porque agora é um outro tipo de vírus, né? Uhum. As pessoas, a tendência é que as pessoas sejam mais fragilizadas com esse novo tipo de vírus?
O Estado oferece anualmente, principalmente nessa região que vai desde Foz do Iguaçu, Toledo, Moarama, Londrina, Maringá, vai até Jacarezinho, que é essa faixa oeste, noroeste, norte do estado, que é uma área mais quente, chove mais, com isso tem mais mosquito, tem mais casos de dengue. Então, rotineiramente, entre um verão e outro, principalmente perto do inverno, entre uma epidemia e outra, o estado faz essa educação contínua. Nós vemos nessa reunião e sempre conversamos com o médico e com o enfermeiro. Esse momento especial que nós estamos vivendo agora, que é muito epidêmico, pré-epidêmico, com um número de casos muito grande, e o que nós estamos fazendo em termos de educação contínua. Estamos retornando, conversando de novo com o médico, com os médicos e enfermeiros, retomando aqueles conceitos, reafirmar a questão de definição de caso, de conduta, para que não haja nenhuma conduta fora do padrão, fora do protocolo. Então, na verdade, estamos lembrando os médicos que existe um protocolo e que o atendimento deve ser de forma correta, né? Então, os médicos têm acesso a esses treinamentos, não é só o que o Estado oferece, inclusive o próprio Ministério da Saúde fornece aulas online, né? Então, o médico que tiver interesse, ele tem acesso a esse conhecimento, né? Então, a Regional de Saúde normalmente nos chama, nós tivemos aqui já algumas vezes, já tivemos aqui anteriormente, justamente conversando com dengue. A gente não consegue, claro, atingir todos de uma vez só, porque não tem como fechar as unidades de saúde, não tem como fechar os pontos de pronto-socorro para todo mundo participar. Né? Mas existe a operação formiguinha. Né? Então, a gente pede que venham os multiplicadores. Que é isso? É um médico enfermeiro que tem esse perfil, ele escuta a nossa conversa, pega o material que nós fornecemos e lá no seu local de serviço ele multiplique isso. Conversa com os demais colegas, a forma correta de diagnosticar e tratar a dengue.
Porque, o que, que a gente precisa saber, porque já que é um novo vírus, né, o que, que a gente precisa saber? Assim, é mais perigoso?
Na verdade, são 4 vírus de dengue, são 4 soluções, são 4 vírus. Hoje, no Paraná, circula 1, o 2 e o 4. Com predomínio, até anteriormente, predominava no 1. Então, muitos de nós aqui dessa região já teve dengue, né, o 1. E agora entrou um novo sorotipo, que é o 2. Então, as pessoas que já tiveram dengue antes, o dengue 1, outro sorotipo, e agora teve contato com um novo sorotipo, infelizmente, por questão imunológica ou naqueles idosos que têm comorbidade, numa epidemia de dengue, 3 a 5% dessas pessoas, infelizmente, vão fazer a forma grave. Não quer dizer que vai, mas 3 a 5% irão fazer a forma, é uma questão estatística. Quanto maior o número de casos de dengue, claro, vai aumentar o número de casos graves. Uhum. Infelizmente, desses 3 a 5% que fazem forma grave, infelizmente 1% vai a óbito. Porque a gente não consegue mexer com todo mundo, paciente idoso com comorbidade grave, mas a gente diz que dengue é um óbito evitável. Então, se o paciente for bem conduzido, não há por que ter óbito acima de 1%.
Sim. Bom, o tipo 2 já circulava, então.
Já circulava, mas numa quantidade menor.
Esse tipo 3 ano... não circula? Nunca circulou
o tipo 3? Não, já tivemos o 3. Já circulou os 4 sorotipos no Paraná. Ah, teve um período, que a gente até... coisa da inerência do próprio vídeo, do comportamento dele dentro do mosquito lá, que quando apareceu o sorotipo 3, os demais sumiram.
Ah,
E ficou alguns anos com sorotipo 3. Inclusive, a maior letalidade foi naquela época. Foram anos seguidos com mortalidade importante. Depois o 3 foi indo embora e reapareceu o 1, o 2 e agora o 4 também. Mas o 4 nunca decolou muito. Mas sempre quem dominou foi o 1. Mas nessa epidemia especial, o 2, não é só no Paraná, é o Brasil todo, o 2 está chamando muita atenção. O 1 ainda continua predominando, pelo que eu estou sabendo, é lá nas capitais no Nordeste, mas nessa região sul e sudeste, principalmente o sorotipo 2. Então aquelas pessoas que já foram sensibilizadas para o dengue 1 antes, infelizmente alguns podem ir para a forma grave. Não é tudo, mas alguns podem ir para a forma grave.
Tá certo.
Olha. E aí aumenta os cuidados em termos de prevenção.
Uhum.
Né? É como eu não ter o criadouro dentro de casa. Não precisa esperar. Enquanto o veneno vem.
Tem que acabar, né? Com água parada, de jeito nenhum. Né?
Para ter dengue, eu tenho que ter o vírus, eu tenho que ter as pessoas, que não tiver aquele sorotipo ainda, e o mosquito. Uhum. Eu não consigo acabar com o vírus, não consigo acabar com as pessoas, que não é eticamente correto. Mas eu consigo acabar com o mosquito. Se eu não tenho mosquito, eu não tenho dengue. Aí é o papel de cada um de nós. Não fica esperando gestão municipal, gestão estadual. Não, o mosquito está dentro da nossa casa. Eu não, por mais que o prefeito, o secretário, seja quem for, corra atrás, ele não vai entrar no teu quintal, não vai entrar lá na bandejinha da água que está no fundo da tua geladeira lá embaixo. Não, tem que ser você. Faça rotineiramente, faça uma vez por semana, uma horinha. Vá no teu quintal, vá na bacia que tem na geladeira, nessa geladeira forte e fria, vê algum ralo que está destapado. Faça um check-up na tua própria casa. Né? Você eliminando os criadouros ali, o mosquito não vai muito longe. Você está resguardando você e a tua vizinhança também.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde, doutor Enéas. Boa tarde, Adelém.
Boa tarde.
Conversamos com o médico Enéas Cordeiro de Souza Filho. Ele é médico da Secretaria Estadual de Saúde, está hoje aqui em Maringá para um evento da CESA, aqui na cidade, treinamento de equipes médicas aqui no enfrentamento à dengue. Também conversamos com o diretor da 15ª Regional de Saúde, Ederley Alcamin, nessa luta aí de todos aí para o combate à dengue.